Mas em primeira mão a gente vai falar do relatório, né, sobre a questão da mobilidade urbana, porque o relator da Comissão Especial da Mobilidade Urbana, deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, vai apresentar aí nesta terça-feira, portanto amanhã, o relatório final sobre o tema, Márcio Aquilissardi.
Pois é, o colegiado analisou o projeto que define diretrizes para a execução da política metropolitana de mobilidade e também cria o sistema de informações e planejamento dos transportes metropolitanos.
Pois é, e para conversar, para falar sobre o relatório, né, a gente vai conversar agora com o deputado Vinícius Poit. Deputado, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Prazer, bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom dia, deputado.
Deputado, quando a gente fala de transporte, de mobilidade urbana, nós estamos falando que praticamente em todo o mundo, mais de 50% da população hoje já vive em áreas urbanas. Isso pode crescer muito nos próximos anos, inclusive com várias cidades com uma quantidade superior a 10 milhões de habitantes. Como é que se planeja a mobilidade urbana pensando nesse cenário, principalmente no futuro, que o crescimento da população mundial vai continuar, né?
Perfeito. Acho que primeiro é importante a gente resumir um pouco do que foi esse projeto, o que foram esse período aí de análise para a gente divulgar o relatório essa semana. Isso foi tudo muito baseado, né, não em correção, e sim em planejamento. E aqui a gente está acostumado a ter os desafios de mobilidade urbana nos grandes centros metropolitanos e depois ter que fazer correção, depois ter que atuar sem... E aí fica mais difícil, né? Então, se a gente planejar o crescimento, fica melhor. Foi formada uma comissão especial, 43 membros, 9 audiências públicas, e a gente falou muito, por exemplo, sobre a autoridade de mobilidade urbana nesse espaço metropolitano, obviamente sem nenhum custo adicional para o dinheiro público, e sim uma mera organização entre os responsáveis pelas cidades, os responsáveis pelo transporte nas cidades daquela região metropolitana, para determinar algumas orientações. A gente falou também da questão dos ciclomotores e outras cicloelétricos, né, a questão dos patinetes, que é uma polêmica grande nos espaços metropolitanos.
Uhum.
A gente falou dos espaços compartilhados, né, porque aí a gente cria um espaço na lei, um ambiente para fomentar o empreendedorismo, para fomentar um espaço que, poxa, possa andar pedestre, de repente tem alguma condição de andar uma bicicleta, um patinete. A gente tem, hoje, a bicicleta acaba compartilhando espaço com o carro na rua, né?
Uhum.
Onde não tem ciclofaixa ou ciclovia, como é que faz? Para andar a turma e para a turma aprender a se respeitar e a dividir. Não tem jeito. Espaço hoje de transporte e mobilidade urbana, a gente tem que aprender a compartilhar. Então, são algumas das orientações, das condições aí que a gente escutou nas audiências para considerar nesse relatório.
Deputado, uma das coisas que a gente sempre comenta quando fala da mobilidade urbana, e principalmente nos grandes aglomerados residenciais de pessoas, é justamente a falta de uma política integrada entre os diversos municípios que fazem parte de uma área conurbada. O relatório, então, ele está atacando essa questão, deputado?
Sim, na verdade, né, a gente tem pouco poder de fazer algo impositivo nos municípios. Então, eu estou estudando alguma coisa, aí vai ficar mais claro no relatório, uma possibilidade de ter uma contrapartida. Né, o município depende de algumas coisas do ente federativo, depende de algumas coisas aqui, vamos dizer assim, de Brasília ou da União, ou do governo federal. Então, de repente, algum repasse de verba, alguma coisa que o município depender do federal, a gente pode condicionar um compromisso de apresentar um plano de mobilidade urbana, que não é nada do outro mundo. O município pode apresentar um plano de mobilidade urbana, um plano de evolução ou de criação de alguns espaços compartilhados, e aí, em troca, ele tem alguns benefícios do federal. Eu estou estudando como poder fazer isso de uma forma de incentivar o município a melhorar seu planejamento na cidade, na região metropolitana.
Agora, um tema também importante quando se fala de mobilidade urbana, deputado, é a acessibilidade, né? Ou seja, como fazer com que as pessoas que têm mobilidade reduzida ou são pessoas com deficiência, idosos, grávidas, pessoas que têm deficiências transitórias. Às vezes a pessoa, né, por exemplo, tem um acidente, quebrou uma perna, está com a mobilidade reduzida. Que essas pessoas possam conseguir se locomover adequadamente entre as suas casas e o trabalho, entre as suas casas e o lazer. Enfim, o que o relatório pensa, o que a Comissão Especial discutiu no que diz respeito à questão da acessibilidade?
Isso já está previsto tanto no estatuto na lei da mobilidade urbana quanto nos municípios. Então, novamente, via federal tem pouca coisa que eu posso fazer para obrigar o município a fazer alguma coisa nesse sentido. O que a gente vai fazer é, novamente, buscar incentivar o município a criar um projeto de mobilidade urbana, criar um planejamento que envolva também acessibilidade para ele ter alguma contrapartida do governo federal. Então, esse relatório ele vai colocar algumas orientações de melhores práticas e, de alguma forma, eu estou finalizando ele, vou apresentar ele amanhã, a gente vai tentar condicionar alguns benefícios que eles podem ter do governo federal em troca de apresentar um projeto de lei de mobilidade, um plano de mobilidade urbana da região metropolitana, obviamente envolva a acessibilidade e a preocupação com as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção.
O senhor chegou a falar sobre custeio aí numa resposta anterior. E a questão do custeio do transporte público, isso dá para apontar algumas diretrizes que possam nortear aí a gestão do transporte público nas cidades? Porque essa questão, por exemplo, de arrecadação por tarifa, né, tem muitos municípios que enfrentaram prejuízos grandes aí com essa questão da tarifa de transporte coletivo. Alguns criaram a Câmara de Compensação Tarifária para poder os transportes que cobrem distâncias maiores serem compensados pelos que cobrem as distâncias menores e seriam, teoricamente, mais lucrativos, né? Existem algumas... Quais são as diretrizes que podem ser apontadas aí para poder os gestores cuidarem melhor dessa questão do custeio do transporte?
Olha, a gente falou, né, novamente, no relatório eu vou divulgar mais detalhes, então vou ocupar algumas informações aqui. Mas a gente falou muito do que o município pode fazer, e aí, novamente, gente, eu sei que parece, poxa, mas o que esse projeto de lei vai colocar de lei mesmo, de impor? Pouca coisa a gente pode influenciar na mobilidade e na forma que o município lida com o transporte local. Então a gente vai colocar orientações e alguma contrapartida federal. Agora, o próprio município pode colocar algumas formas de incentivar o transporte público ou o last mile, que a gente chama, que é a última milha, pode estudar a questão do pedágio urbano ou pedágio no centro da cidade para incentivar a utilização do transporte público, tirar os carros da rua. E a gente sabe que hoje em dia, e aqui no Brasil ainda, a gente tem essa cultura de muita gente tem seu carro, e aí anda uma pessoa num carro e o espaço ocupado, e esse é o conceito que a gente tem que estudar, o espaço ocupado por um carro com uma pessoa dentro, quantas pessoas poderiam estar ocupando aquele espaço se fosse um transporte público? 5, 6, 7 pessoas naquele mesmo espaço se fosse dentro de um ônibus ou dentro de um trem? Então, se a gente conseguir de alguma forma criar mecanismos para incentivar as pessoas a usarem o transporte público, vai ficar mais barato para todo mundo. É isso que a gente está tá seguindo essa linha e isso que a gente escutou nas audiências. Experiências de país, eu particularmente não sou favorável de subsídio. A gente tem que criar incentivos para a população utilizar o transporte público de outras formas. Então tem países que utilizam subsídio de transporte público e tem países que colocam pedágio urbano, por exemplo, para entrar no centro da cidade ou para entrar em determinada área, você tem que pagar uma taxa adicional. Aí o cara, de repente, recua, não usa o carro e usa outra forma de transporte.
Agora, deputado, o senhor citou uma coisa bastante interessante na sua intervenção anterior, de passagem, mas é que, na verdade, muitas cidades, elas até mesmo não têm um plano de mobilidade urbana, né, que inclua o transporte, acessibilidade, trate de todo o deslocamento. O senhor que estudou isso, como é que está a situação nacional, por exemplo, em relação a grandes, médias e pequenas cidades, deputado?
Um resumo, né? Até eu vou pedir licença porque atrasou um pouquinho a ligação de vocês, vou ter que entrar num outro compromisso. Então, são 5% das cidades que têm um plano de mobilidade apresentado. Por isso que eu falei logo no começo aqui da entrevista que a gente está estudando uma forma dessas cidades ter que apresentar o plano para receber alguma coisa do governo. Né? Já tem algumas condições as cidades apresentar algumas informações quando elas vão receber, por exemplo, o fundo de participação do município, né, os estados, o fundo de participação dos estados, né, o fundo de participação do município, o famoso FPM, uhum. O repasse de verba do governo federal. Então, eu estou estudando como condicionar, inclusive, o repasse de verba, a apresentação, nem que seja um simples plano, mas tem que apresentar um plano de mobilidade. Eu acho que 5% das cidades ter plano de mobilidade é um negócio meio absurdo, né?
Exato.
O prefeito tem que começar a se preocupar. Então, esse dado que me chamou muito a atenção, eu vou colocar no relatório, vamos sugerir alguma forma de incentivar a cidade no bom sentido, né? Para receber algumas coisas que elas precisam do federal em troca do plano de mobilidade urbana.
Perfeito. Deputado Vinícius Poit conversando com a gente do Novo de São Paulo a respeito do relatório da Comissão Especial da Mobilidade Urbana. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu agradeço a oportunidade de a gente compartilhar um pouco. Amanhã a gente manda o relatório com mais detalhes. Estou sempre à disposição. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio Câmara.
O senhor também. Obrigado.
Obrigado, deputado.
Aí, deputado Vinícius Poit conversando com a gente, portanto, sobre a questão do plano de mobilidade urbana.